Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Alienígenas no Passado do Brasil, Casos Insólitos antes de 1947, de Edson Boaventura Jr. É uma obra de ufologia histórica dedicada a relatos brasileiros de supostos encontros com ocupantes de objetos voadores não identificados em período anterior a 1947. O marco temporal é central, o autor toma como referência o avistamento de Kenneth Arnold, nos Estados Unidos, frequentemente associado ao início da era moderna dos discos voadores. Em vez de tratar o tema como prova conclusiva da presença extraterrestre, o livro organiza narrativas, testemunhos e tradições orais que integram o repertório da pesquisa ufológica nacional. A coletânea reúne mais de 10 casos de contatos e alegadas abduções, buscando dar visibilidade a ocorrências pouco conhecidas ou dispersas. Seu propósito é documentar uma camada anterior da memória ufológica brasileira e examinar como descrições de seres. Objetos e episódios extraordinários aparecem antes da consolidação contemporânea do vocabulário dos OVNIs. É, portanto, um levantamento temático, voltado à história dos relatos insólitos no país. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o recorte anterior a 1947 reposiciona a cronologia da ufologia brasileira. A principal escolha editorial do livro é limitar a investigação a relatos anteriores a 1947. Esse ano ganhou importância internacional após o avistamento de Kenneth Arnold, episódio que ajudou a popularizar a expressão discos voadores e a organizar a ufologia moderna como campo cultural e investigativo, ao olhar para o período precedente. Edson Boaventura Jr. questiona implicitamente a ideia de que narrativas sobre seres associados a objetos aéreos incomuns surgiram apenas depois da ampla circulação midiática. Desse tema. O ganho do recorte não está em demonstrar que os relatos constituem evidência física de visitas extraterrestres, algo que os testemunhos por si só não podem estabelecer. Está em distinguir tradições narrativas formadas em contextos menos influenciados pelo imaginário popular posterior aos discos voadores. Essa delimitação também exige cautela metodológica. Memória oral, registros tardios e documentos históricos podem sofrer alterações de linguagem, seleção e interpretação ao longo do tempo. Ainda assim, reunir este material permite observar continuidades e diferenças nas descrições brasileiras de fenômenos anômalos. O livro funciona assim, como uma cronologia alternativa da ufologia nacional, concentrada no que teria sido relatado antes de a cultura dos OVNIs se tornar uma referência pública ampla. Em segundo lugar, testemunhos em primeira mão ampliam o foco além de arquivos e registros antigos. Uma característica destacada da obra é a presença de narrativas obtidas diretamente de testemunhas, em vez de uma dependência exclusiva de textos antigos ou documentos de arquivo. Essa opção torna a coletânea mais próxima da história oral aplicada à ufologia. Em relatos de eventos incomuns, entrevistar quem afirma ter vivenciado o episódio pode preservar detalhes sobre cenário, reação emocional, aparência dos supostos seres e consequências percebidas. Também permite que o pesquisador compare versões, identifique lacunas e registre o modo como a pessoa interpreta a própria experiência. Ao mesmo tempo, o formato impõe limites claros. O testemunho é valioso como documento da memória e da crença de quem relata, mas não equivale automaticamente à confirmação objetiva do fato narrado. A passagem do tempo, a influência de conversas familiares e a exposição posterior a repertórios ufológicos podem afetar recordações. O interesse analítico do procedimento está justamente em não reduzir esses materiais a curiosidades folclóricas, nem convertê-los sem crítica em fatos comprovados. Ao priorizar vozes de testemunhas, o livro registra uma dimensão humana dos casos e preserva relatos que talvez não estivessem formalizados em fontes oficiais. Isso diferencia a obra de panoramas ufológicos baseados apenas em compilações documentais. Em terceiro lugar, a diversidade morfológica dos supostos seres evita um modelo único de alienígena. Os casos reunidos apresentam descrições variadas de supostos tripulantes de OVNI, um aspecto relevante para entender a natureza do material investigado. Entre os exemplos divulgados sobre a obra estão uma narrativa envolvendo uma tribo indígena e seres interpretados como extraterrestres. o relato de um ser prateado na Baixada Santista e a observação de uma figura humanoide com capacete reluzente e pés comparados aos de pato. Essas imagens não devem ser lidas como inventário biológico confiável, pois decorrem de percepções e memórias humanas, frequentemente recolhidas muito tempo depois dos eventos alegados. Elas têm valor, porém, para a comparação interna dos relatos. A ausência de uma aparência padronizada mostra que o livro não se apoia em uma imagem única, moderna e popularizada do alienígena, em termos culturais. As descrições podem refletir vocabulários disponíveis, referências locais, condições de observação e tentativas de nomear o desconhecido mediante comparações familiares. Para a pesquisa ufológica, a morfologia também serve como critério de catalogação, permite confrontar atributos de seres, trajes, objetos e movimentos descritos em casos distintos. A obra privilegia esse repertório heterogêneo, mostrando que a história dos contatos alegados no Brasil é composta por imagens incomuns e, por vezes, difíceis de conciliar entre si. Em quarto lugar, a coletânea trata casos insólitos como patrimônio narrativo regional brasileiro, ao concentrar-se em episódios brasileiros. O livro desloca o centro da discussão ufológica de casos internacionais mais repetidos para histórias vinculadas a localidades, famílias e memórias regionais. Esse enfoque é importante porque relatos de fenômenos extraordinários não circulam apenas em publicações especializadas. Eles podem sobreviver como causos transmitidos entre gerações, associados a lugares específicos e narrados com expressões próprias de cada comunidade. A obra procura reunir parte desse acervo disperso sob a categoria de contatos com tripulante de OVNIs. O resultado não elimina a necessidade de investigação crítica, sobretudo quando se trabalha com fontes orais e eventos sem documentação contemporânea verificável. Mas oferece uma contribuição de preservação e impede que narrativas locais sejam ignoradas simplesmente por não se encaixarem nos casos mais conhecidos da ufologia mundial. Também evidencia que a interpretação extraterrestre é uma moldura possível, adotada no campo ufológico, e não uma conclusão obrigatória para todo relato histórico de aparição ou objeto em comum, para leitores interessados em cultura popular e memória social. A utilidade do livro está em mostrar como acontecimentos extraordinários são relatados, classificados e mantidos vivos. Para pesquisadores de ufologia, ele fornece um conjunto nacional para comparação, sem pretender substituir a verificação independente das fontes. Por último, o livro combina catalogação temática e limites de evidência na investigação ufológica. Alienígenas no passado do Brasil organiza mais de 10 casos em torno de contatos, abduções alegadas e encontros com supostos ocupantes de objetos voadores não identificados. Essa reunião temática é útil porque transforma ocorrências isoladas em um corpus que pode ser comparado por data, local, tipo de experiência, descrição dos seres e características dos objetos. A catalogação revela padrões narrativos possíveis, mas não resolve por si só o problema da evidência. Sem vestígios materiais verificáveis, documentação independente ou registros contemporâneos consistentes. Não é possível tratar cada caso como demonstração factual de origem extraterrestre. O livro se situa, portanto, no domínio da pesquisa ufológica e da documentação de relatos, não no de uma comprovação científica estabelecida. Esse ponto é decisivo para uma leitura produtiva. O leitor pode reconhecer o interesse histórico das histórias e, simultaneamente, perguntar como foram recolhidas, quando foram registradas, quais fontes as corroboram e quais explicações alternativas permanecem abertas. A contribuição específica da obra está em tornar essas perguntas aplicáveis a um período pouco explorado da experiência brasileira. Ela não apresenta uma teoria única para todos os episódios, mas privilegia a exposição de casos cuja estranheza desafia classificações simples. Em conclusão, Alienígenas no passado do Brasil, casos insólitos, antes de 1947, interessa sobretudo a leitores de ufologia brasileira, pesquisadores de memória oral, colecionadores de casos históricos e pessoas que desejam conhecer narrativas nacionais fora do repertório internacional mais difundido. Seu benefício intelectual está menos em oferecer respostas definitivas sobre a origem dos fenômenos e mais em fornecer material para análise comparativa. A leitura convida a observar como relatos de seres, luzes, objetos e encontros incomuns foram preservados antes de 1947, além de estimular perguntas sobre fontes, transmissão da memória, contexto cultural e critérios de evidência. Para o estudioso, a coletânea pode servir como ponto de partida para localizar temas e verificar registros complementares. Para o leitor geral, mostra a diversidade de histórias que compõem a imaginação e a documentação ufológica no Brasil, o diferencial do livro. Frente a obras do gênero centradas em casos posteriores à popularização dos discos voadores ou em episódios estrangeiros célebres, é seu recorte cronológico e geográfico preciso. Edson Boaventura Júnior reúne casos brasileiros anteriores ao marco da era moderna da ufologia e valoriza narrativas colhidas de testemunhas, não apenas referências documentais antigas. Essa combinação dá à obra um perfil de levantamento histórico-narrativo. Uma leitura criteriosa deve preservar a distinção entre relato e comprovação. Mas essa cautela não diminui o interesse do volume como registro de experiências alegadas e de tradições locais pouco conhecidas. Então, se você quiser apoiar Edson Boaventura Júnior, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!